no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 5 de abril de 2021.
E vamos ao destaque do dia. Mais 44 bilhões de reais circulando na economia.
Começam amanhã pagamentos da nova fase do auxílio emergencial. Priscila Machado.
Os pagamentos seguem de acordo com o mês de nascimento do beneficiário. Nesta terça-feira, recebe o auxílio emergencial que nasceu no mês de janeiro.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Manter a vacinação de 1 milhão de brasileiros por dia contra a Covid-19 em abril.
Presidente Jair Bolsonaro afirma que Forças Armadas podem apoiar a imunização.
A partir do momento que a saúde assim o desejar, precisar, as Forças Armadas estarão prontas para, em suas unidades, ajudar na vacinação da nossa população.
Vacina contra a Covid-19 100% nacional.
E busca por novos remédios contra a doença.
Vamos falar sobre os investimentos em estudos e pesquisas em uma entrevista ao vivo com o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
Uma vacina contra a Covid-19 100% brasileira.
No mês passado, a Anvisa recebeu pedido para testes em humanos de um imunizante que está sendo desenvolvido aqui no país.
A provável vacina é resultado dos investimentos e apoio do governo.
Tudo por meio da Rede Vírus, coordenada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, que investe em pesquisas para o combate à doença.
Para falar sobre a vacina 100% nacional e outras pesquisas para combater a Covid-19, a gente conversa ao vivo com o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes. Boa noite, ministro.
Boa noite. Obrigado pela oportunidade. Várias informações importantes aqui para a nossa população nesse momento de dificuldade, mas a ciência está aqui para ajudar.
Ministro, no mês passado foi feito o pedido de autorização para a Anvisa de testes em pessoas de uma vacina 100% nacional. E os estudos para essa vacina são financiados pelo governo, né? Como é que está esse processo?
Olha, essa é a Versamune MCTI, é uma vacina desenvolvida pelo professor Célio Lopes, na Universidade de Medicina em Ribeirão Preto. E nós começamos esse investimento em março do ano passado, com 15 plataformas de vacinas diferentes, essa era uma delas, e todas elas estão avançando, essa aí avançou mais rápido, é uma vacina de segunda geração, e junto com ela mais duas outras que vêm chegando aí, uma do professor Gazinelli, da Universidade Federal de Minas Gerais, do CT Vacinas, e outra do professor Jorge Calil, do INCOR, em São Paulo. Essa do professor Célio Lopes já deu entrada na Anvisa. Eu, no dia seguinte da entrada na Anvisa, fiz assim como eu venho fazendo esses anúncios, fiz o anúncio disso. E é uma notícia muito boa, né, para o Brasil. Nós entramos agora com essa vacina. Vamos entrar assim que a Anvisa liberar, né, os testes de fase 1 e 2, né, com 360 pacientes. E depois a fase 3 com mais 20 mil pacientes.
E, ministro, existe um prazo para que a vacina efetivamente chegue às pessoas?
Isso depende da velocidade com que esses testes vão acontecer. O que nós esperamos é que esses testes aconteçam ainda esse ano, né, pelo menos para poder ter uma abertura em emergência da fase 3, ou seja, no meio dos testes com 20 mil pessoas são feitas aberturas, assim como foi feita com as vacinas que estão aí hoje. E aí é feita essa abertura ainda esse ano, eu diria lá para o final do ano. Havendo, então, a eficiência e a segurança da vacina comprovada, ela pode ser utilizada, então, aqui no Brasil.
Agora, ministro, qual a importância para o país de ter uma vacina para a Covid 100% nacional?
Olha, a importância é gigantesca, né? Primeiro porque nós temos mutações. E as mutações, elas podem tirar a eficiência ou reduzir a eficiência ou o tempo de validade, vamos chamar assim, das vacinas que estão sendo aplicadas. Isso é um fato. E existe uma possibilidade muito grande que nós tenhamos aí vacinações anuais, talvez, né, para o Covid, assim como temos para a gripe e etc. Além disso, cada vez que você tem uma mutação dessa, se você depender do exterior completamente para fazer as modificações, principalmente se essas mutações forem com características exclusivas aqui no país ou centralizadas no país, isso fica difícil, isso demora tempo e perde muita gente. E a gente não quer isso. Então, você poder controlar rapidamente essa tecnologia e fazer as modificações nos insumos conforme nós precisamos do país, isso é essencial para proteger a vida das pessoas. Além disso, o desenvolvimento nacional ele fica mais barato do que a importação e ele produz empregos no país, ele produz empresas, ou seja, movimenta todo esse setor para que nós tenhamos aí, não só agora para o Covid, mas todo um sistema montado para outras vacinas, para as outras pandemias e para outras doenças, as chamadas doenças negligenciadas aqui no país.
E, ministro, existem outras vacinas e também remédios nacionais contra a Covid-19 que estão sendo testados?
Existem. Então, nós estamos aí com mais 14, né, protocolos de vacinas se aproximando, duas delas já em fase adiantada, no final do pré-clínico, devem dar entrada na Anvisa daqui a muito pouco tempo. Além disso, e por que é importante ter isso? Deixa eu ressaltar um pouquinho sobre isso. Na nossa estratégia, nós temos três eixos. Esse ano, o eixo é comprar vacinas internacionais e aplicar na população o mais rápido possível, vamos dizer assim, para cercar o vírus, né? Na segunda perna dessa estratégia estão as vacinas nacionais, que elas podem ajudar esse ano, mas principalmente para o ano que vem, para as próximas vacinações, tem uma importância primordial, como eu falei agora há pouco. E a terceira parte é a construção no Brasil, né, e nós já estamos trabalhando nisso, está tudo em paralelo, de um centro de vacinas que possa produzir vacinas, trabalhar com todas essas plataformas e produzir vacinas rapidamente no país, para outras doenças, outras pandemias que apareçam e também para dengue, chikungunya e etc. Então, tudo isso tem sido feito em paralelo e nós temos também, em paralelo com isso, o desenvolvimento de remédios. Então, por que isso é importante? Que nem todas as pessoas vão ficar livres, 100% não existe isso. Então, a mesma coisa que gripe. Você pode estar vacinado, mas muitas pessoas vão pegar a gripe, você precisa do remédio desenvolvido. Então, nós testamos uma série de antivirais. Nós temos aí testes acontecendo, testes clínicos acontecendo, e além disso, um remédio especificamente para o Covid sendo desenvolvido no Brasil, que já está na fase de pré-clínico, ou seja, daqui a pouco vai dar entrada na Anvisa também para testes com pacientes, e isso é uma ótima notícia para o país. Nós temos também monoclonais sendo estudados no país. Nós temos soro de cavalo, que também vai dar entrada agora na Anvisa, né, para testes com pacientes. Ou seja, a ideia é que nós tenhamos uma cobertura completa para os nossos brasileiros.
Ministro, todo esse investimento do governo na ciência, nas pesquisas e nesses estudos contra a Covid-19 são coordenados pelo seu ministério e também pela Rede Vírus, né? Quais outras pesquisas em relação ao combate à doença estão sendo desenvolvidas?
Nós temos diversas. A Rede Vírus, né, para quem não conhece ainda, aliás, eu recomendo para quem não conhece entrar ali. Se digitar no Google Rede Vírus MCTI, vai aparecer lá o site da Rede Vírus, que tem uma série de atividades. É um grupo de cientistas, especialistas que foram recrutados, vamos dizer assim, né, entraram para a Rede Vírus lá em fevereiro do ano passado, coordenados pelo Dr. Marcelo Morales, que é o secretário de pesquisa do Ministério. Então, antes do estabelecimento da pandemia, nós já tínhamos o grupo de cientistas trabalhando para nos dar diretrizes do enfrentamento do Covid na ciência, né, com uso específico da ciência e da tecnologia para isso. E eles nos deram uma estratégia completa. Essa estratégia tem ações imediatas e ações continuadas. Dentro de cada uma dessas características, nós temos desde ações para prevenção, testes diagnósticos, tratamento, como falei, de remédios, ações para... Isso é uma coisa importante, existe a coronaômica, né? A coronaômica, ela é uma parte da Rede Vírus que faz sequenciamento genético no Brasil todo. Nós somos responsáveis por mais de 70% dos dados de sequenciamento, mutações, que nós colocamos no sistema internacional no Brasil. Além disso, nós temos pesquisas com a patogênese, como que o vírus interfere com o corpo humano, qual o efeito que ele causa, isso vai demorar muito tempo, vai continuar fazendo isso por muito tempo, até a parte também de impactos sociais, econômicos da pandemia, as vacinas eu já falei, também toda a parte de infraestrutura, melhoria de infraestrutura, tudo isso está nessa estratégia que a Rede Vírus nos passou. E uma coisa importante de ressaltar, que o ministro Marcelo Queiroga, o doutor Marcelo Queiroga, ele é parte da Rede Vírus, ele já participava da Rede Vírus antes de ser ministro, né? E agora, mais do que nunca, nós estamos ali, como eu digo para ele, a comando do Ministério da Saúde agora, como se fossem dois aviões voando juntos aqui. Ele está liderando e eu estou aqui com o meu ministério seguindo. Ele comanda, a gente faz.
Tá joia, ministro. Mudando um pouquinho agora de assunto, recentemente o país lançou um nanosatélite. Eu queria que o senhor explicasse para a gente o que é um nanosatélite e qual o objetivo desse equipamento que foi lançado ao espaço.
Isso, esse foi o Nanosat-C-BR2. Ele foi construído, desenhado, construído pela Universidade Federal de Santa Maria, com parceria com o INPE, com parceria com a Agência Espacial Brasileira e o Ministério, logicamente, e tem a participação, vamos dizer assim, na carga útil do satélite, né, de várias universidades. Então, é muito importante, né, que nós tenhamos esses desenvolvimentos, especialmente feitos nas universidades. Eu estou empurrando bastante isso para ter a participação das universidades, não só para o desenvolvimento do conhecimento e de tecnologias nos laboratórios das universidades, mas também para a formação de pessoal para o programa espacial que está decolando. Aliás, eu queria agradecer à EBC, né, pela participação, acompanhando lá o lançamento que foi feito do Cazaquistão com um foguete Soyuz, né, ele lançou 38 satélites, entre eles esse nanosatélite, que em termos físicos é um satélite pequenininho, né? É, tipo, aqui o pessoal não, talvez não esteja vendo, mas tipo 15, 10 por 10 por 10 centímetros aproximadamente, mas ele tem uma eletrônica embarcada muito avançada. Isso é importante, a gente reduz o tamanho da tecnologia e aumenta a qualidade da tecnologia dentro. E também tivemos outros lançamentos aí há pouco tempo, que vocês também acompanharam lá em primeira mão, e foi muito bacana, o lançamento pela Índia do Amazônia 1, que está funcionando 100% também.
Agora, ministro, estão previstos aí lançamentos de outros satélites nacionais?
Nós lançamos 4 já, né, de 2019 para cá. Nós lançamos o FloripaSat, que também é um nanosatélite. Lançamos o Sibers 2, em parceria com a China. É o Sibers 4A, desculpe, né, que também é em parceria com a China, um satélite grande de observação da Terra, de um programa Sibers, que agora, com o FNDCT sendo liberado, nós vamos retomar esse programa que nós havíamos reduzido ou inviabilizado por causa do orçamento presente, mas com o FNDCT a gente vai continuar o Sibers. Esse é uma coisa importante para o país. Lançamos o Amazônia 1, projeto nacional, usando a plataforma multimissão brasileira, que vai ser utilizada em outros satélites também. O Nanosat-C, né, BR2, esse de Santa Maria. E agora, a minha ideia, nós temos todo um programa de satélites do lado da Agência Espacial e do lado do Comando da Aeronáutica, né? E do nosso lado ali, eu tenho a intenção de prosseguirmos com esse programa, tanto do Sibers quanto do Amazônia 1, talvez um Amazônia 2, né? E além disso, usar a plataforma multimissão para desenvolvimento de satélites, por exemplo, de radar de abertura sintética. Temos também participação com a NASA, né, de retorno à Lua, com um rover brasileiro, né, para pousar na Lua, e também com Israel, também com missão para a Lua, né, com o Gênesis, né, o Bereshit, que é um desenvolvimento de Israel, que agora a gente entra como parceiro também.
E o Brasil também tem um acordo com os Estados Unidos para o lançamento de satélites norte-americanos da base de Alcântara, no Maranhão. Qual a importância desse acordo?
Os Estados Unidos é um possível candidato, né? O centro é um centro comercial, o Centro Espacial de Alcântara, que tem adiantado bastante. A gente tem tido as reuniões do Comitê de Desenvolvimento Integrado, eu sou o presidente desse comitê. Nós temos vários ministérios participando, nós temos instituições regionais ali, locais, como a Federação das Indústrias do Maranhão, as universidades locais, as comunidades dos quilombolas também participam, né, com os líderes. E isso é muito importante, que é um desenvolvimento integrado de tudo aquilo. E dentro dessa ideia, né, nós tivemos o acordo de salvaguardas tecnológicas assinado com os Estados Unidos depois de 20 anos de espera, né, a gente conseguiu assinar em 2019 e aprovar no Congresso, e isso aí permite que o Brasil lance foguetes e satélites de quaisquer países, não só os Estados Unidos, logicamente, de quaisquer país que tenham qualquer tecnologia americana, desde que a gente proteja essa tecnologia. Então eu espero que nós já temos aí várias empresas que participaram do edital, né? Várias e vários países diferentes. Eu não posso falar o nome ainda, porque isso vai ter que ser oficialmente liberado. Mas entre elas, eu espero que também tenha alguma empresa americana que possa lançar, assim como dos outros parceiros.
Bom, ministro, conversamos então com Marcos Pontes, ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações. Muito obrigado pela entrevista aqui à Voz do Brasil.
Olha, eu que agradeço. Então, eu gostaria de pedir às pessoas que quiserem mais informações, Ministério, nós temos muitas coisas acontecendo, entrarem no site, né, do gov.br/mcti, né, E ali tem muita coisa interessante. Então, para aqueles que tiverem, inclusive, ideias de montar a sua empresa de tecnologia, entre em contato com a gente lá. Obrigado.
Obrigada, ministro. Manter o ritmo e vacinar pelo menos 1 milhão de brasileiros por dia em abril.
E trabalhar para acelerar a vacinação a partir de maio.
Essa é a intenção do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.
E o presidente Jair Bolsonaro diz que, se necessário, as Forças Armadas podem ajudar no trabalho de vacinação.
Já a Organização Pan-Americana da Saúde se comprometeu a auxiliar o Brasil na compra de medicamentos necessários para a intubação de pacientes.
A OPAS, Organização Pan-Americana da Saúde, vai auxiliar o governo federal na aquisição de medicamentos usados no processo de intubação, como sedativos e anestésicos. O material deve começar a chegar em 10 dias para ajudar a repor os estoques de estados e municípios. Esse foi um dos resultados da reunião entre representantes da organização e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. No encontro realizado no fim de semana, também foi firmado um acordo de colaboração técnica para avaliar a possibilidade de adaptar os parques industriais veterinários para a produção das vacinas contra a Covid. O ministro informou que pretende acelerar o programa de vacinação no Brasil.
O primeiro objeto é, em abril, que consigamos permanecer todos os dias com esse 1 milhão de doses. Para tanto, nós temos a Fundação Oswaldo Cruz e o Instituto Butantan nos assegurando 30 milhões de doses no mês de abril. Discutimos com a Organização Mundial de Saúde possibilidades que possam assegurar mais vacinas nos próximos 3 meses e, com isso, trazer uma aceleração para o nosso programa de vacinação.
E o presidente Jair Bolsonaro informou que, se necessário, as Forças Armadas podem apoiar a imunização no país.
No segundo dia consecutivo, vacinamos 1 milhão de pessoas por dia. A partir do momento que a saúde assim o desejar, precisar, as Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica estarão prontos para, em suas unidades, ajudar na vacinação da nossa população.
O ministro Marcelo Queiroga reafirmou a necessidade da população adotar medidas para evitar o contágio pelo coronavírus, como usar máscara facial, lavar as mãos com água e sabão, usar álcool em gel e evitar aglomerações. Reportagem Ana Gabriela Salles.
O Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
332.752 pessoas morreram de Covid-19.
Até agora, 11.436.189 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 13.013.601.
Começa amanhã o pagamento da primeira parcela da nova fase do auxílio emergencial.
O calendário de pagamentos leva em conta o mês de nascimento do beneficiário.
Mais de 40 milhões de brasileiros têm direito ao benefício, que vai injetar 44 bilhões de reais na economia.
Tem direito ao auxílio emergencial famílias com renda mensal de até 3 salários mínimos, desde que a renda por pessoa seja inferior a meio salário. O beneficiário precisa já ter sido considerado elegível até dezembro do ano passado, pois não haverá nova fase de inscrições. Nesta terça-feira, recebe o auxílio emergencial quem nasceu no mês de janeiro, como a Juliana Portugal. Ela é artista de circo e está sem trabalhar por conta da pandemia. Juliana afirma que as novas parcelas do auxílio vão ajudar a manter as contas em dia.
E isso vai complementar muito para comprar alimentos mesmo, para alimentação vai ser super importante.
O benefício será pago em 4 parcelas com valor médio de R$ 250. As famílias chefiadas por mulheres recebem R$ 375. Quem mora sozinho tem direito a R$ 150. O pagamento será feito nas contas digitais da Caixa, por meio do aplicativo Caixa Tem. Os pagamentos seguem de acordo com o mês de nascimento do beneficiário, até chegar aos nascidos no mês de dezembro, que recebem a primeira parcela do auxílio emergencial no dia 30 de abril. Quem recebe o Bolsa Família vai receber o benefício de maior valor, de acordo com o calendário já existente do programa nas contas de depósito cadastradas. O primeiro pagamento será em 16 de abril. Quem ainda não sabe se terá direito ao auxílio, pode fazer a consulta pela internet no endereço consultaauxilio.cidadania.gov.br. Reportagem Priscila Machado.
435 famílias de baixa renda no Distrito Federal receberam hoje as chaves da casa própria.
O presidente Jair Bolsonaro visitou o residencial e fez a entrega simbólica para alguns moradores.
A espera foi longa, mas chegou a vez da dona de casa, Maria Astrogilda Rosa, conseguir a sua casa própria. Com as chaves do apartamento em mãos, ela já está organizando a mudança com o marido José Donizete. Maria conta que a nova moradia representa um futuro melhor.
A alegria é grande, né? Isso aqui foi suado, foi esperado muitos anos. 40 anos esperando.
Assim como Maria, outras 435 famílias de baixa renda começaram a receber nesta segunda-feira as chaves da casa própria com a inauguração dos residenciais Crixá 4 e 5 em São Sebastião, no Distrito Federal. O presidente Jair Bolsonaro visitou as instalações do residencial e fez a entrega simbólica das chaves para algumas famílias. Bolsonaro falou sobre a importância de garantir moradia para famílias mais pobres.
Obviamente é uma satisfação participar de um evento como esse, onde pessoas necessitadas estão recebendo um benefício.
No total, mais de 1.700 pessoas serão beneficiadas com a conclusão das obras em São Sebastião. Os dois condomínios que integram o programa Casa Verde Amarela receberam mais de 53 milhões de reais em investimentos do governo federal. Para o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, com a nova política habitacional, o governo não vai conseguir fazer mais com menos recursos.
O ano passado nós entregamos mais de 400 mil unidades habitacionais. Esse ano nós vamos repetir e aumentar um pouco mais, graças às negociações que foram feitas e que resultaram na melhoria do programa Casa Verde Amarela.
O condomínio conta com apartamentos com cerca de 47 metros quadrados de 2 quartos. O residencial também conta com um centro comunitário, playground, jardins e bicicletário. Reportagem Gabriela Noronha.
Mais uma empresa firmou compromisso com o programa Adote um Parque.
A ideia é que o setor privado contribua na preservação de unidades de conservação, destinando recursos.
O dinheiro é investido diretamente em ações como prevenção de queimadas e recuperação de áreas degradadas.
São mais de 9.300 hectares no município de Mirinzal, no Maranhão. A reserva extrativista Quilombo do Flechal abriga as comunidades Flechal, Rumo e Deserto, povos que vivem de modo sustentável, aliando preservação e agricultura de subsistência, pecuária e pesca. O protocolo de intenções para a adoção da área foi assinado nesta segunda-feira entre o Ministério do Meio Ambiente e uma das maiores cervejarias do mundo, a Heineken. A reserva é uma das 132 unidades de conservação da primeira etapa do programa Adote um Parque. Juntas, elas representam 15% do bioma amazônico. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, destacou a importância de mais essa parceria.
Hoje foi assinado sexta unidade de conservação, hoje pela Heineken, e uma lista grande de unidades que também estão sendo analisadas. Se nós tivermos realmente uma adesão grande, que nós estamos trabalhando para isso, nós teremos finalmente o setor privado participando efetivamente dessa ampla área de 15% de um território que corresponde a 5 milhões de quilômetros quadrados.
A cervejaria doou R$ 466.900 para a reserva extrativista Quilombo do Flechal. O diretor de assuntos corporativos da Heineken, Mauro Homem, disse que a empresa espera contribuir com a preservação dos recursos na Amazônia.
Participar em iniciativa privada no controle e no gerenciamento de preservação tão importante de uma área como a Amazônia no Brasil, a gente tem uma plataforma muito importante de sustentabilidade, com a preservação de recursos hídricos, com o gerenciamento de emissões de carbono, e estando próximo de regiões tão relevantes como a Amazônia, para a gente realmente agrega muito nesse sentido.
Podem participar pessoas físicas e jurídicas, nacionais ou estrangeiras. Ao adotar um parque, a empresa celebra um termo com o governo federal e é reconhecida como parceira do meio ambiente. Reportagem Vanessa Casalino.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Questionada a verba de indenização em sessões extraordinárias a deputados estaduais da Bahia.
Presidente do STJ autoriza a desocupação de área próxima a centro de eventos na área central de Brasília.
Tribunal Superior do Trabalho mantém decisão que condenou um supermercado por revista abusiva em armário de funcionários.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Procuradoria-Geral da República questiona no Supremo Tribunal Federal verba de indenização em sessões extraordinárias a deputados estaduais da Bahia.
Para o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, a norma afronta a Constituição Federal, que proíbe esse tipo de pagamento para integrantes do Congresso Nacional. Fábio Ruas.
Na avaliação do Procurador-Geral da República, o dispositivo da Constituição do Estado da Bahia não foi recepcionado pela Constituição Federal, que passou a impedir o recebimento por membros do Congresso Nacional de indenização por motivo de convocação para a sessão extraordinária. Segundo Augusto Aras, essa proibição deve ser reproduzida obrigatoriamente pelos estados, em razão do princípio da simetria.
O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, autorizou a desocupação de uma área pública nas proximidades do CCBB, Centro Cultural do Banco do Brasil, em Brasília.
A Defensoria Pública ajuizou uma ação civil pública para impedir despejos e desocupações durante a pandemia da Covid-19. Fátima Uchoa.
Uma liminar foi concedida impedindo essas remoções. No STJ, o Distrito Federal pediu a suspensão dessa decisão. Ao deferir a suspensão, o ministro Humberto Martins ressaltou que o governo distrital informou no processo o oferecimento de abrigo e assistência às famílias, de modo que tal ação lhes proporciona segurança, dignidade e saneamento básico. O presidente do STJ ainda destacou que, no caso da não remoção, a aglomeração pode contribuir para a disseminação do coronavírus diante da falta de saneamento básico no local, que garanta a higienização necessária.
O Tribunal Superior do Trabalho manteve decisão que condenou um supermercado do Rio de Janeiro a indenizar um comerciário por revista abusiva em seu armário pessoal.
Na ação, o ex-funcionário afirmou que um supervisor revistava diariamente as bolsas dos empregados e ainda inspecionava os armários sem autorização prévia.
A justiça considerou a inspeção nos armários abusiva, uma vez que ele já passava pela revista na saída da loja.
A empresa foi condenada a pagar indenização de R$5.000.
Em Sete Lagoas, Minas Gerais, a Justiça do Trabalho determinou o pagamento de FGTS e seguro-desemprego a um trabalhador que foi preso após o término do contrato.
Ele comprovou o vínculo de emprego no período entre fevereiro de 2017 e fevereiro de 2020. Patrícia Portales.
Segundo a juíza que analisou o caso, o trabalhador provou a condição de ex-empregado e de encarcerado, além de demonstrar que o requerimento do benefício do seguro-desemprego foi deferido na instância administrativa. A Justiça do Trabalho autorizou o recebimento das verbas pelo advogado dele.
O Tribunal de Justiça do Distrito Federal condenou uma empresa de alimentos e um atacadista a indenizarem consumidores que encontraram um rato morto num saco de feijão.
Juntas, as empresas deverão pagar R$5.000 de indenização. Daiane Garcês.
Na ação, o atacadista afirmou que a responsabilidade era da produtora de alimentos. Já a fabricante negou que a contaminação tivesse ocorrido durante a produção. Mas a juíza que analisou o caso afirmou que as provas deixaram claro que o animal estava na embalagem havia vários dias, o que demonstrou que tanto a fabricante quanto o atacadista não adotaram as medidas necessárias para evitar a venda do produto contaminado.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Isso.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O plenário pode votar quebra de patentes de remédios e vacinas contra a Covid-19. O projeto autoriza compra de imunizantes por empresas públicas e privadas. Senado analisa a proposta que suspende por 180 dias pagamento do FIES por conta da pandemia. Boa noite. Uma lei em vigor de origem no Senado autoriza a compra de vacinas por empresas, desde que todos os imunizantes sejam doados para o SUS para a vacinação de grupos prioritários. Agora, o Senado poderá votar um segundo projeto que autoriza a compra de vacinas contra a Covid-19 por empresas públicas e privadas, mas obriga a doação para o SUS apenas de metade dos imunizantes. O repórter Pedro Pincer tem mais detalhes.
O autor do projeto, o senador Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, explicou que a lei sancionada recentemente autorizou a compra de vacinas contra a Covid-19 por empresas privadas, desde que elas doem tudo para o SUS. Ao citar que os empresários estão desestimulados, ele apresentou um projeto para limitar à metade os repasses para o SUS dos imunizantes adquiridos.
Por exemplo, uma empresa que tiver 50 funcionários comprar 100 doses de vacina, vacina seus funcionários e doa 50 para o SUS. Acredito que entre 70 a 80 milhões de pessoas podem ser vacinadas, esse projeto sendo aprovado.
Já a senadora Cátia Abreu, do Progressistas do Tocantins, alertou que a eventual aprovação do projeto pode desorganizar o Plano Nacional de Imunização.
Seria um caos. Nós teríamos as pessoas ricas, média, classe média alta, que teriam dinheiro para pagar, e, infelizmente, nós teríamos o pessoal da renda baixa, de baixa renda, que não conseguiria comprar.
O projeto será analisado pela Comissão da Covid-19 antes de ser enviado ao plenário.
A OMS, Organização Mundial da Saúde, recomendou que não seja usada a ivermectina para tratar a Covid-19. Mas nem todos os senadores concordaram com a posição da organização. Com a indicação em bula para combater parasitas, a ivermectina é indicada para tratamento por infestação de piolhos e sarna, por exemplo, mas vem sendo usada de forma duvidosa também contra a Covid-19. A reportagem é de Yara Farias Borges.
O comunicado da Organização Mundial da Saúde, OMS, foi divulgado na última quarta-feira, 31 de março, e recomenda que a ivermectina não seja usada para tratar Covid-19, pois os estudos feitos pela organização não têm resultados conclusivos. O uso do medicamento deve ser apenas para estudos clínicos controlados. O senador e médico Humberto Costa, do PT pernambucano, lembrou que a farmacêutica que produz a ivermectina já declarou a ineficácia do produto para a Covid-19.
E o mais grave, fortes efeitos colaterais já começam a mostrar as repercussões desse uso inadequado. Então, eu acho que é mais um alerta dado por uma instituição internacional de altíssima credibilidade.
Já o senador Eduardo Girão, do Podemos Cearense, não concorda com a posição da OMS.
Para mim, virou uma casa política. Mas por que que ela soltou uma nota contra a ivermectina? Já tinha falado da cloroquina, depois voltou atrás. Para mim é igual o STF, muda conforme o vento.
Em março, a Associação Médica Brasileira recomendou que o chamado kit COVID, que inclui a ivermectina, fosse banido.
O senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, apresentou um projeto para suspender por 180 dias o pagamento das parcelas ao Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, por causa do agravamento da pandemia. Segundo ele, dados do IBGE apontam que o desemprego atingiu mais de 13 milhões de brasileiros em 2020. E isso, na opinião de Jaime Campos, dificulta que os beneficiários do FIES e suas famílias paguem as parcelas do financiamento.
É preciso manter os alunos matriculados nas universidades e garantir oportunidades profissionais. Afinal, não há saída para o país sem educação. Hoje, cerca de 3 milhões de estudantes brasileiros dependem do FIES para estudarem um curso superior.
E o Senado aprovou um projeto da senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, que permite que o Juizado de Violência contra a Mulher passe também a analisar pedidos de pensão alimentícia, partilha e guarda dos filhos. Hoje, as vítimas precisam recorrer à vara da família, iniciando novos processos que são julgados em paralelo. Zenaide Maia explica que o juiz que concedeu as medidas protetivas já conhece o processo para decidir sobre a pensão alimentícia, o que agiliza o andamento das decisões.
O projeto de lei permite que o mesmo juiz que cuidou do caso de violência doméstica possa cuidar das ações de família relacionadas à agressão, acelerando, por exemplo, uma ação de guarda dos filhos, de divórcio ou separação judicial. É preciso diminuir o calvário percorrido pela mulher que quer recomeçar a sua vida livre da violência doméstica e familiar.
A relatora do projeto, aprovado, senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, explicou que a vítima de violência poderá ingressar com as ações na vara de família também, mas destacou que, além de uma economia processual, a análise de todos os processos pelo juizado de violência doméstica e familiar vai poupar as vítimas de reviverem o sofrimento nas audiências com a presença do agressor. O projeto que trata da quebra de patentes de remédios e vacinas contra a Covid-19 está na pauta do plenário desta semana. Os senadores também podem votar a prisão para quem desviar insumos médicos ou furar a fila da imunização. Além destes temas, a pauta inclui a proposta que prorroga o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda para 31 de julho. A repórter Érica Christian traz mais informações.
Os senadores deverão votar nesta semana a prorrogação da entrega da declaração do imposto de renda e a restituição prioritária para profissionais da saúde e desempregados. Também estão na pauta medidas de prevenção ao suicídio entre os profissionais de segurança pública e o atendimento psicológico no SUS para pessoas afetadas pela pandemia. O líder do PSDB, senador Zalci Lucas, do Distrito Federal, citou ainda a pena de 5 a 15 anos de prisão para quem furar a fila de vacinação e desviar insumos ou imunizantes contra a Covid-19.
Tem vários projetos tipificando crime com relação à quebra da ordem de vacinação, crimes contra a saúde nesse período.
O líder da minoria, senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, espera a derrubada dos decretos que ampliaram o porte de armas.
Alguns conceitos são muito subjetivos, como o conceito de cidadão idôneo, que teriam direitos a portar armas. Outra coisa grave é que esses decretos afastam a fiscalização do Exército.
Também estão na pauta a proibição do reajuste dos remédios durante a pandemia e a inclusão automática de pessoas de baixa renda na tarifa social de energia elétrica.
E a Comissão da Covid vai ouvir amanhã o Ministério das Comunicações sobre as ações publicitárias para combater a pandemia. Os senadores querem informações sobre a campanha de vacinação e o incentivo do uso de máscaras pela população. A reportagem é de Marcela Cunha.
O convidado para a audiência é o secretário especial interino de comunicação, almirante Flávio Rocha, que assumiu o cargo no início de março. A reunião atende a um pedido do presidente da comissão, senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia. Para ele, o governo deve intensificar a publicidade no combate à pandemia.
Não adianta só ficar falando se não houver uma massificação midiática, ostensiva. Não dá mais para ficar só com conversa fiada e a população fazendo festa.
A senadora Cátia Abreu, do PP do Tocantins, também defende uma grande campanha de conscientização.
Eu tenho certeza que as televisões, as empresas não abririam mão de ajudar, convocar os artistas, os atores, os músicos.
Segundo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a campanha de vacinação deverá incentivar o uso de máscaras.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza e André Menezes, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Propostas relacionadas ao combate à pandemia dominam a pauta do plenário.
Ampliação de categorias prioritárias para vacinação é um dos destaques.
Preconceito contra idosos aumenta durante crise sanitária do coronavírus.
Boa noite. A Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa discutiu na manhã de hoje o aumento da discriminação
contra a terceira idade durante a pandemia do coronavírus. Especialistas afirmam que a discriminação é institucional e estrutural, como mostra a reportagem de Cláudio Ferreira.
A pandemia do coronavírus acentuou a discriminação contra os idosos em aspectos como a ocupação dos leitos hospitalares. Em debate na Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara sobre o chamado ageísmo ou idadismo, especialistas apontaram preconceito também no mercado de trabalho, na preparação dos estudantes de medicina para atender aos pacientes mais velhos e na falta de investimentos nas instituições de longa permanência de idosos, entre outros aspectos. A discriminação, segundo eles, é institucional e estrutural. Cria estereótipos de fragilidade e improdutividade, sem levar em conta a heterogeneidade da parcela da população com idade mais avançada. Os debatedores concordam que o Estatuto do Idoso é uma ferramenta importante contra o idadismo. O secretário nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, Antônio Costa, salienta que desde 2016 a Organização Mundial da Saúde chama atenção para esses preconceitos. Segundo ele, os dados do DISC-100 mostram um aumento da violência psicológica contra os idosos entre 2019 e 2020. A discriminação foi agravada pela pandemia de Covid-19.
Falas preocupantes para priorizar, por exemplo, os jovens no tratamento em detrimento dos idosos, seja nas UTIs, seja nos tratamentos preparatórios do Covid. Então, isso é um tipo de ageísmo que tem se colocado aí na mídia com bastante frequência, como se os idosos fossem culpados dessa pandemia que nós estamos vivendo no nosso mundo, não só também no nosso Brasil.
A economista Ana Amélia Camarano, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, atesta a discriminação contra os mais velhos no mercado de trabalho, já que quem tem mais de 50 anos passa por dificuldades de recolocação. Na pandemia, ela também identificou ageísmo quando se fala em desemprego e redução da força de trabalho.
Do último trimestre de 2019 ao último trimestre de 2020, 800 mil idosos foram demitidos, estão desocupados, mas continuam procurando trabalho, e 800 mil estão desocupados, mas não estão procurando trabalho.
O deputado que propôs a discussão, Denis Bezerra, do PSB do Ceará, ressalta as falas dos debatedores sobre outro aspecto, a infantilização do idoso, tratado como vozinho e outras expressões semelhantes.
Esses diminutivos que muitas vezes nós utilizamos de maneira geral, sem ter a consciência, nós estamos fazendo uma forma de idadismo, uma forma de preconceito, principalmente pela questão etária.
O geriatra Alexandre Kalashi, diretor do Centro Internacional da Longevidade, acrescenta que a crise sanitária fez as desigualdades sociais serem evidenciadas. Os idosos foram rotulados desde o início como grupo de risco, o que reforçou a discriminação.
Assim como não basta não ser racista, há que ser antirracista. Assim como não basta não ser sexista, há que ser antissexista, ativista. Não tolerar nenhuma forma de discriminação, não basta não ser idadista, é preciso ser anti-idadista, ativista, e denunciar a cada momento que você se confronte com essa discriminação, gritar alto.
Durante a audiência pública, também foi discutida a instituição de um Dia Nacional de Combate ao Idadismo. A sugestão dos participantes é que se adote a data de 15 de junho, que desde 1999 já é o Dia Internacional de Conscientização sobre a Violência contra os Idosos. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Política. Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, entende que o novo ministro da Defesa, general Walter Braga Neto, começou mal no cargo ao celebrar a instituição da ditadura militar em 31 de março de 1964.
No entendimento de Rogério Correia, o gesto revela completa subserviência às ordens de um presidente da República que quer submeter as Forças Armadas a medidas antidemocráticas.
João Daniel, do PT de Sergipe, destaca que há 57 anos o golpe militar interrompeu um projeto de desenvolvimento econômico e social no Brasil. Ele ressalta que durante a ditadura, homens e mulheres que lutavam pela democracia e por justiça foram perseguidos, torturados e mortos.
João Daniel observa ainda que a história política do Brasil é recheada de golpes com interesses internacionais de atrapalhar a qualidade de vida e a organização popular dos brasileiros. O deputado defende o fortalecimento permanente do Congresso para que ele proteja a democracia no país.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, afirma que o golpe militar não deve ser comemorado, e sim repudiado, porque a ditadura cassou mandatos parlamentares, acabou com a liberdade e implantou a censura, além de perseguir, exilar e matar críticos do regime.
Sobre a pandemia, Benedita da Silva afirma que o governo federal não consegue elaborar um plano de combate à Covid-19. Para a deputada, o presidente Jair Bolsonaro é o maior responsável pelas mais de 330 mil mortes por causa da doença.
Frei Anastácio, do PT da Paraíba, entende que 31 de março de 1964 é uma data para ser lembrada com luto e tristeza. O deputado argumenta que a ditadura foi um período sem liberdade, quando as igrejas e a mídia eram perseguidas pelo governo.
Frei Anastácio Ribeiro recorda que foi testemunha do regime responsável por torturas e pelo desaparecimento de pessoas. O parlamentar exige respeito à democracia e defende a proibição de qualquer ato do governo federal em homenagem à ditadura.
Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte, denunciou o governo federal à Corte Interamericana de Direitos Humanos por celebrar o aniversário do golpe militar.
Na avaliação de Natália Bonavides, é inadmissível que o governo faça homenagem a um regime criminoso que interrompeu os trabalhos do parlamento e que mandou brasileiros para a prisão, para o exílio e para o cemitério.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, entende que o golpe militar de 1964 não deve ser esquecido para que os erros de uma época triste da história brasileira não se repitam. Ela lembra que ainda existem famílias que não enterraram seus mortos.
No entendimento de Alice Portugal, os setores democráticos que defendem a liberdade e a justiça precisam conter o atual governo, que, segundo a deputada, apresenta traços autoritários.
Sobre os 57 anos da ditadura militar, completados no dia 31 de março, Ayrton Faleiro, do PT do Pará, afirma que a data deve ser recordada como um dia de protesto e de repúdio à ditadura.
Ayrton Faleiro também presta homenagem à memória de Ademir Federici, mais conhecido como Dema, líder sindical assassinado há 20 anos, por lutar pelos direitos dos povos indígenas e agricultores da região norte do país. Ele solidariza-se com a família de Dema, que além de lutar pelo meio ambiente, também foi vereador.
Para Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, 31 de março de 1964 é um dia extremamente triste para a história brasileira, que deve ser lembrado como um golpe que impediu que o país tivesse um desenvolvimento científico, cultural e artístico em liberdade.
Érica Cocai também considera preocupante que o ex-ministro da Defesa, ao deixar a pasta, tenha dito que as Forças Armadas servem ao país e ao Estado, e não a governos.
Já Bibo Nunes, do PSL Gaúcho, ressalta que o presidente Jair Bolsonaro foi eleito democraticamente com 58 milhões de votos, respeitando o processo eleitoral do país. Ele critica a falta de lógica e de fundamento do discurso que alerta para um possível golpe de Estado se em momento algum houve desrespeito à Constituição por parte do Executivo.
Bibo Nunes também rebate as críticas feitas por parlamentares que defendem a ideologia comunista. O deputado reitera que o presidente da República vem conduzindo o país de forma correta, mesmo sendo rotulado de forma irresponsável como genocida.
Economia. Charles Fernandes, do PSD da Bahia, informa que a ANEEL anunciou a realização de uma consulta pública para discutir a proposta de reajuste do sistema de bandeiras tarifárias. O deputado explica que o sistema prevê uma cobrança extra nas contas de luz quando aumenta o custo de produção, como, por exemplo, no período em que há escassez de chuvas.
Mas Charles Fernandes argumenta que o consumidor não aguenta mais as tarifas exorbitantes de energia. O deputado sugere à ANEEL que amplie a consulta e ouça as demandas de setores organizados do comércio, da indústria, de serviços e da agricultura. Ele também pede maior incentivo à produção de energias limpas, como a solar e a eólica, para reduzir o valor das tarifas.
Meio ambiente. Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão, informa que rompeu uma barragem da mineração Arizona, localizada no município de Godofredo Viana. Segundo o deputado, o rompimento deixou a água na região imprópria para consumo e inundou estradas e várias áreas da cidade.
Bira do Pindaré acusa os responsáveis pela mineração Arizona de negligência. O parlamentar afirma que o Ministério Público e o governo maranhense estão buscando formas de ajudar a população atingida com a doação de cestas básicas e outras medidas para mitigar os estragos provocados.
Saúde.
Joseildo Ramos, do PT da Bahia, demonstra preocupação com o caos que se instalou no país com uma crise sanitária sem controle. No entendimento do deputado, a vacinação deveria ser prioridade do governo. E, no entanto, o que se vê é o colapso do sistema público e privado de saúde.
Ao alertar que a crise no sistema funerário é iminente, Joseildo Ramos avalia que o Brasil está mergulhado na maior tragédia humanitária da sua história. Ele também demonstra preocupação com a crise socioeconômica e critica a imobilidade do Ministério da Economia.
Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, volta a defender que a Câmara concentre seus esforços na busca de soluções mais efetivas para resolver a crise do novo coronavírus.
Arlindo Quinalha afirma que o Congresso Nacional pode, por exemplo, articular a compra de vacinas diretamente com parlamentos de outros países, além de estabelecer contatos com embaixadas.
Para Flávio Nogueira, do PDT do Piauí, mais do que respiradores, faltam especialistas e intensivistas nos hospitais públicos. Ele diz que vem alertando sobre o problema há cerca de um ano e que, mesmo assim, nada foi feito para mudar a situação.
Flávio Nogueira ressalta o papel fundamental dos médicos e dos outros servidores da saúde no enfrentamento à pandemia. Na opinião dele, os profissionais vão sair da crise sanitária como heróis, pois mesmo enfrentando todo tipo de dificuldades, seguem firmes na batalha contra o novo coronavírus.
Coronel Tadeu, do PSL Paulista, comemora o fato de os policiais militares começarem a ser vacinados contra a Covid-19. O deputado destaca que a notícia é um alento para a categoria que está nas ruas desde o início da pandemia para proteger a população.
Segundo o coronel Tadeu, no estado de São Paulo, muitos policiais que estavam na ativa ou aposentados foram vítimas do coronavírus. Ele observa que, imunizada, a categoria poderá trabalhar com mais segurança, cumprindo a missão de servir e proteger os brasileiros.
Votação.
Os deputados aprovaram o texto base do projeto que estabelece prioridade para várias categorias dentro do plano de vacinação contra a Covid-19. A votação dos destaques prevista para amanhã ainda pode alterar o texto final. A reportagem é de José Carlos Oliveira.
O plenário da Câmara aprovou o texto base da proposta que amplia a lista de prioridades para a vacinação contra a Covid-19, que hoje já contempla idosos, pessoas com deficiência, profissionais de saúde e indígenas. O texto original do deputado Vicentinho Júnior, do PL do Tocantins, se referia basicamente aos caminhoneiros. Mas a relatora, a deputada Celina Leão, do PP do Distrito Federal, acatou várias emendas parlamentares com outras categorias.
Acrescentamos ainda outras categorias de transporte coletivo rodoviário de passageiros, os agentes de segurança pública. Nós temos pacientes que são pacientes crônicos que têm problemas de embolia pulmonar já com antecedentes. Serão priorizados também o atendimento de coveiros, atendentes funerários, motoristas funerários, auxiliares funerários, demais trabalhadores de serviços funerários e de autópsias.
Os trabalhadores de transporte coletivo incluem metroviários e aquaviários. Professores e trabalhadores da assistência social também estão na lista.
Tem um profissional que ele precisa de ser imunizado, que são os professores. E o trabalhador de assistência social, ele também não parou, porque é ele que faz a entrega da cesta básica, é ele que faz a visita do CRAS, é ele que visita as famílias que estão sofrendo violência doméstica, as crianças.
As novas prioridades para vacinação contra a Covid-19 incluem pessoas com doenças raras, oficiais de justiça, taxistas e mototaxistas e profissionais de farmácias e de limpeza pública. Celina Leão explicou o critério utilizado diante da falta de vacinas para todos.
Nós queríamos estar num país onde todos, deputada Margarete, tivessem acesso à vacina. Só que este projeto, ele parte da necessidade de termos pessoas que estão na linha de frente aí do combate ao Covid-19 e que têm morrido todos os dias e não são tratados como prioridade.
Já o líder do Novo, deputado Vinícius Poit, de São Paulo, criticou a ampliação da lista e defendeu a obediência aos critérios do Plano Nacional de Imunização.
Aprendi que na vida, quando tudo é prioridade, acaba que nada é prioridade. Importante a gente entender que existem critérios técnicos que deveriam ser respeitados.
O líder do PT, deputado Bongás, do Rio Grande do Sul, cobrou pressa do governo para a garantia de vacinas para toda a população.
Nós estamos colocando categorias fundamentais para receberem a vacinação, mas a nossa luta não pode terminar de termos mais vacinas para que a população toda possa efetivamente ser atendida.
Vários deputados reclamaram da não inclusão de outras categorias e grupos, como domésticas e quilombolas, por exemplo. Isso ainda pode acontecer durante a votação dos destaques para a tentativa de alteração do texto base já aprovado. Essa votação deve ocorrer na terça-feira. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Além de concluir a votação do projeto, que inclui novas categorias entre as prioridades de vacinação, a pauta do plenário traz outras propostas relacionadas à pandemia do coronavírus. Saiba mais sobre as perspectivas de votação na reportagem de Lincoln Macário.
Na semana pós-feriadão de Páscoa, a pauta da Câmara prevê a continuidade da votação do projeto que amplia a lista de categorias profissionais com prioridade na vacinação. Além desse projeto, outro que tem relação direta com a pandemia é o que institui a Loteria da Saúde, uma nova modalidade de sorteio com destinação dos recursos arrecadados para o Sistema Único de Saúde. Na pauta também está o projeto que restabelece as medidas emergenciais de amparo aos agricultores familiares. O projeto está sendo chamado de Lei Assis Carvalho 2, porque amplia os prazos da Lei Assis Carvalho de setembro do ano passado, criada justamente para socorrer os pequenos agricultores dos efeitos da pandemia na atividade econômica. Por fim, além dos projetos já pautados, há requerimento de urgência para levar direto ao plenário a proposta que autoriza empresas a comprar vacinas para imunizar seus funcionários. Esse debate promete. E há requerimento de urgência também para o projeto que cria a revalidação temporária e emergencial de médicos formados no exterior para ajudarem no enfrentamento da pandemia. Além dessa pauta específica da Câmara, pode haver ainda a convocação de sessão do Congresso Nacional que trata das questões orçamentárias. Os impasses envolvendo o orçamento deste ano continuam, rendendo muitas negociações com a equipe econômica e que podem render também votações relacionadas ao assunto. Na Rádio Câmara de Brasília, Lincoln Macário.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma boa noite para você.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Uma boa noite.
Minuto do TCU.
Com o fechamento dos espaços culturais em função da pandemia da Covid-19, tornou-se necessário pensar em novas formas de expor os projetos e de se aproximar da sociedade. Pensando nisso, o Centro Cultural TCU idealizou sua primeira exposição virtual. Agora, você pode visitar a exposição Percursos da Saúde no Brasil, a contribuição do TCU, sem precisar ir fisicamente ao museu. Por meio do Hot Site, é possível realizar o tour virtual. Além de ter acesso aos conteúdos de seus núcleos expográficos de forma mais aprofundada e detalhada. Os conteúdos estão divididos em Sistema Único de Saúde, o SUS na sua vida, o TCU e a saúde, atenção básica no SUS, média e alta complexidade no SUS, saúde indígena e futuro. Acesse www.tcu.gov.br e faça sua visita.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.